Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia. Edição em português creditada a Andrea Barros, como editora e ilustrada por Vincent Perez. É um atlas resumo voltado à identificação visual das principais estruturas do corpo humano. A descrição pública da obra informa mais de 400 identificações anatômicas e enumera conteúdos que atravessam o esqueleto, coluna vertebral, cabeça, sistemas linfático, nervoso, respiratório, endócrino, digestório, urinário, reprodutor e circulatório, além de músculos, pele e regiões como mão, pé, quadril e joelho. Seu propósito, portanto, não é substituir tratados extensos de anatomia, fisiologia ou clínica, mas oferecer uma visão organizada e amplamente ilustrada da morfologia humana. O livro se situa na categoria dos atlas de consulta e revisão prioriza nomenclatura, localização relativa e reconhecimento de partes corporais. Essa proposta é especialmente útil quando o leitor precisa conectar uma denominação anatômica a uma imagem. Compreender como estruturas de um mesmo sistema se relacionam espacialmente e revisar rapidamente áreas específicas. Como os dados públicos disponíveis são essencialmente descritivos, a análise deve se limitar a esse escopo verificável, sem atribuir à obra explicações clínicas ou metodologias não confirmadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, mais de 400 identificações como eixo de uma aprendizagem visual e nomenclatural. O dado mais distintivo divulgado para a anatomia é a presença de mais de 1.400 identificações anatômicas. Sou em um atlas. Esse volume de rótulos indica que o livro foi concebido para ir além de imagens meramente panorâmicas. O leitor deve conseguir distinguir componentes de uma mesma região e associar termos técnicos a contornos, superfícies e posições no corpo. Essa função é importante porque a anatomia exige precisão lexical. Saber que existe um osso, um nervo ou um músculo é diferente de reconhecer sua posição e de diferenciá-lo de estruturas vizinhas com nomes semelhantes. A identificação visual reduz essa distância entre vocabulário e observação. O benefício prático é maior em revisões, aulas com modelos anatômicos e preparação para avaliações que cobram localização, ao mesmo tempo. A abundância de marcações define uma limitação clara e útil para posicionar a obra, o foco tende a ser a orientação anatômica. Não uma discussão aprofundada sobre mecanismos fisiológicos, diagnóstico ou procedimentos. Assim, o melhor uso do livro é ativo observar primeiro a prancha, tentar nomear estruturas, conferir as legendas e retornar às relações espaciais. Lido dessa forma, o Atlas funciona como instrumento de consolidação de linguagem técnica, e não apenas como coleção de ilustrações. Em segundo lugar, esqueleto. Coluna e cabeça, a arquitetura que orienta a leitura do corpo, a descrição comercial destaca os ossos do esqueleto, a coluna vertebral, a estrutura das vértebras e nervos e os ossos da cabeça. Esse recorte estabelece a arquitetura corporal como uma porta de entrada para os demais conteúdos. O esqueleto fornece pontos de referência relativamente estáveis para localizar tecidos moles, articulações, vasos e nervos. Por isso, sua visualização é decisiva para quem começa a estudar anatomia. A coluna merece atenção particular por combinar uma sequência de vértebras com relações nervosas, permitindo compreender que a organização do tronco não é simplesmente uma pilha de ossos, mas uma região em que suporte, proteção e trajetos nervosos coexistem. Já a cabeça concentra grande densidade de estruturas e marcos ósseos, razão pela qual sua presença reforça o caráter abrangente do Atlas. Em vez de tratar o organismo como uma lista isolada de órgãos, um material de identificação anatômica permite ao leitor perceber escalas diferentes o esqueleto completo, segmentos corporais e detalhes regionais. Essa progressão espacial ajuda a evitar um erro comum no estudo inicial, memorizar nomes sem saber onde se encaixam. Não há base pública para afirmar que a obra ensine dissecação, biomecânica ou anatomia clínica. Sua contribuição verificável está na apresentação visual das estruturas que sustentam a orientação corporal. Em terceiro lugar, sistemas nervoso, linfático e endócrino, organização interna, além dos órgãos visíveis. Entre os conteúdos anunciados estão os sistemas nervoso, linfático e endócrino, além do cérebro e do nervo ciático. for. A seleção é relevante porque reúne redes e estruturas cuja compreensão depende menos de uma aparência externa imediata e mais de trajetos e distribuições internas. O sistema nervoso aparece tanto em escala central, pelo cérebro, quanto periférica, pelo exemplo do nervo ciático. Essa combinação favorece a percepção de que a comunicação nervosa envolve estruturas concentradas e ramificações que alcançam regiões distantes do corpo. O sistema linfático, por sua vez, acrescenta uma rede que não se confunde com o sistema circulatório, embora mantenha relações espaciais importantes com vasos e órgãos. A inclusão do sistema endócrino amplia o mapa anatômico para glândulas distribuídas em diferentes áreas, mostrando que um sistema pode ser definido por estruturas separadas no espaço, mas funcionalmente relacionadas. Em um atlas resumo, a vantagem desse conjunto é oferecer referências visuais para temas que frequentemente são estudados de modo muito abstrato em textos introdutórios. Contudo, é necessário distinguir reconhecimento anatômico de explicação fisiológica, as informações verificadas confirmam a cobertura dessas estruturas. Não um grau de detalhe sobre sinais hormonais, condução nervosa ou resposta imune. O livro parece mais adequado para localizar e nomear componentes do que para esgotar seus mecanismos funcionais. Em quarto lugar, respiração, digestão. Excreção e reprodução no mapeamento das cavidades corporais. O livro inclui os sistemas respiratório, digestório, urinário e os sistemas de reprodução masculino e feminino. Esse conjunto torna a obra útil para visualizar a disposição de órgãos ligados às cavidades do tronco e da pelve. Áreas em que a proximidade espacial pode dificultar o aprendizado apenas por descrições verbais. Estudar esses sistemas, em paralelo, ajuda a compreender que eles não ocupam compartimentos independentes e estruturas digestórias. Urinárias e reprodutivas compartilham referências ósseas, musculares e cavidades, enquanto o sistema respiratório se conecta à organização do tórax e das vias aéreas. A contribuição de um atlas é tornar essas relações comparáveis numa mesma consulta, facilitando a passagem entre uma visão geral e a identificação de órgãos específicos. A apresentação dos aparelhos reprodutores masculino e feminino também é relevante para uma cobertura anatômica que reconheça diferenças estruturais sem reduzir a análise a um único modelo corporal. Como a descrição disponível não detalha textos explicativos, não é possível concluir que o livro aborde desenvolvimento embrionário, regulação hormonal, sexualidade, patologias ou reprodução clínica. O valor confirmado está no repertório visual de componentes anatômicos. Para estudo eficiente, convém usar as imagens como base de localização e complementar, quando necessário, com fontes de fisiologia e histologia para explicar processos como troca gasosa, digestão, filtração urinária e função reprodutiva. Por último, coração, músculos, pele e membros, anatomia aplicada às regiões de movimento e contato. A listagem pública menciona sistema circulatório, coração, sistema muscular, pele, quadril, nervo ciático, ligamentos do joelho e anatomia da mão, dos dedos e do pé. Essa combinação articula estruturas sistêmicas e regiões de alto interesse prático. O coração e a circulação introduzem o componente central de uma rede vascular. Músculos, ligamentos e nervos aproximam a leitura anatômica de áreas ligadas ao movimento. Pele e extremidades trazem à vista superfícies e segmentos constantemente observados no cotidiano e em exames físicos básicos. A presença específica de quadril e joelho sugere atenção a regiões nas quais ossos, músculos, ligamentos e trajetos nervosos precisam ser distinguidos para uma compreensão espacial adequada. De modo semelhante, mão, dedos e pé exigem reconhecimento detalhado porque reúnem muitas estruturas em pouco espaço. O atlas pode auxiliar o leitor a sair de uma visão fragmentada, por exemplo, decorar apenas o nome de um músculo ou ligamento, para uma visão relacional, que cada elemento é percebido dentro de uma região. Ainda assim, seria indevido apresentar a obra como guia de lesões, treinamento físico ou avaliação clínica, pois esses objetivos não são confirmados pela descrição. Seu diferencial verificável permanece o mapeamento anatômico ilustrado de estruturas corporais, incluindo áreas periféricas frequentemente relevantes para a revisão. Em conclusão, anatomia é indicada sobretudo para estudantes iniciantes ou em fase de revisão nas áreas da saúde. para pessoas que acompanham disciplinas de anatomia humana e para leitores que precisam de uma referência visual concentrada. Também pode ser útil a profissionais e docentes que desejem um apoio rápido de nomenclatura e localização, desde que suas necessidades não envolvam aprofundamento clínico ou explicações fisiológicas extensas. Seu benefício intelectual mais direto é tornar a organização corporal mais legível ao reunir esqueleto, órgãos, sistemas, músculos, nervos, pele e regiões específicas. O Atlas favorece a associação entre termos técnicos e formas visíveis. Essa associação é essencial para que o estudo não se reduza à memorização de listas desconectadas. Em comparação com manuais volumosos de anatomia, a obra se destaca pelo posicionamento de síntese visual, explicitado pela promessa de mais de 1.400 identificações anatômicas. Em vez de privilegiar longas exposições conceituais, seu valor parece residir na amplitude de estruturas nomeadas e na possibilidade de consulta orientada por imagens. Esse perfil a diferencia tanto de atlas especializados, dedicados, por exemplo, apenas à anatomia dentária ou superficial, quanto de tratados que aprofundam uma região ou sistema em muitos capítulos. A contrapartida é que o leitor deve complementar o material quando precisar entender função, histologia, patologia, exame físico ou aplicação terapêutica. Como instrumento de reconhecimento, localização e revisão integrada do corpo humano, porém, o livro apresenta uma proposta clara: oferecer um mapa anatômico amplo, visual e acessível em português. Se você quiser apoiar Andrea Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!